Porque a prioridade é o consumo humano, né? Uhum. A gente vai precisar dar uma segurada, porque a água não é só para consumo humano, é água para irrigação, é água para outras, para indústria também em alguns locais. Então, essa gestão dos recursos hídricos ela é extremamente importante para que a gente trabalhe as frentes possíveis, priorizando quem deve ser prioridade. Então, hoje o Estado, nós temos hoje, a exemplo, mais ou menos 50% de toda a capacidade de armazenamento do Estado, hoje nós temos nos reservatórios do Estado da Paraíba, em torno nossa capacidade, ela passa de 6 bilhões de metros cúbicos, e a gente está com metade disso em reserva, vamos dizer assim. E muitos açudes sangrando com a capacidade de 100%, açudes importantes como o Buqueirão, por exemplo, Tasso Pessoa, que é um açude que tem uma capacidade grande, está com em torno de 50% de sua capacidade, isso é muita água. Então, essa gestão dos recursos hídricos, ela está, hoje o Estado da Paraíba...
O Buqueirão está recebendo água do São Francisco?
Sim, está recebendo. E esse trecho de Curimataú, aliás, tem um Curimataú e do Cariri, também vai vir água de São Francisco. Então, nós, essa gestão de recursos, e a gente fala isso por quê? Porque, por exemplo, a gente está com o El Niño, né, com uma intensidade significativa, a gente tem uma projeção do ano que vem ser um ano complexo, um ano difícil, um ano provavelmente de seca, e a gente tem que se preparar hoje para o ano que vem. E tudo isso está sendo gerido pela ESA, pela Secretaria de Infraestrutura, né? Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, para que a gente se prepare e acompanhar os efeitos, porque as projeções elas são probabilidades, e aí algumas probabilidades traz um pouco de tranquilidade também. Não tranquilidade, vai ser severo, mas menos, porque os indicadores são de que as temperaturas vão ser bastante afetadas, mas as chuvas nem tanto. Então isso... À medida que o tempo vai passando, as probabilidades vão diminuindo para um período de seca, embora será um momento difícil. E a gente tem que estar preparado para isso. E o Estado da Paraíba hoje, ele está pronto, preparado para enfrentar esses momentos, né, de dificuldade. Obviamente, teremos pontos mais extremos, né? A gente, esses dias eu estava, por exemplo, Barra de Santa Rosa, é um município que está com muita dificuldade de água. O açude lá está... Pouca reserva de água. A gente sabe que vai ter um enfrentamento. Conversamos com agentes políticos de lá para que a gente trabalhe alternativas, né? Então, até Cuité, até o entrocamento de Cuité, já tem água do ramal do Curimataú a 14 quilômetros de lá. Então, a gente já prepara operações de carro-pipa, operações que porventura tiver um colapso, a gente já está preparado. Uhum. Entendeu? Então, essa gestão dos recursos hídricos...
Para transpor de Cuité para Barra de Santa Rosa é mais complicado, né?
Não é tão complicado. O problema é que a obra está em andamento. Aliás, a gente licitou agora, vai começar. A gente tem uma expectativa que agora em agosto a gente comece a obra efetivamente, já vindo do ramal lá do Curimataú, já para a região de Barra de Santa Rosa e vai até Araruna. Mas a gente tem uma expectativa que até outubro, novembro, a gente consiga chegar com água lá, por exemplo, em Barra de Santa Rosa, que está muito crítico. Já água definitiva. Então, a gente vai precisar segurar o quê aí? 3 meses, 4 meses. Então, assim, essa antecipação, essa gestão, ela é importante, né, para que a gente se prepare por isso. E a segurança hídrica não é só água na torneira. É a economia que gira. Quem é que vai empreender onde não tem água? Vai. Então, assim, o comércio melhora, os empreendimentos melhoram. Então, muda a economia, a dinâmica do município. Nesses ODS aí, a gente chegou água em sossego. Uma senhora chegou próximo e disse, olha, na minha torneira tem 13 anos que eu não sei o que é água na minha torneira. Teve uma criança lá que, vou tomar banho de chuveiro. Então,
isso é um negócio.
Isso não tem preço. Então, assim, na essência nossa de servir ao público como servidores públicos, a gente tem que se orgulhar disso.
Está vindo de que ramal água para lá, em Sossego? Está vindo de que ramal para Sossego?
Do Curimataú.
Do Curimataú.
Curimataú. Então, a gente. Essas entregas são fantásticas aí para a população.
Hoje pela manhã, secretário, estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Paraíba, Giovânio Gomes. Secretário, hoje pela manhã, o prefeito Léo Bezerra. Prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, fez algumas críticas à questão de abastecimento da água e saneamento aqui na capital. Falou sobre a questão do saneamento, intervenções feitas pela CAGEPA na cidade. Falou também, reclamou das constantes interrupções no abastecimento d'água. O que é que o Estado tem a responder e tem a dizer ao prefeito Léo Bezerra e à população de João Pessoa com relação a esses aspectos trazidos pelo prefeito hoje pela manhã, secretário?
A CAGEPA hoje, né, a gente tem algumas obrigações, né, até pelo menos o marco de saneamento. O marco de saneamento nos obriga que a gente atinja determinados índices de investimento. E o que está acontecendo é isso, é obra, é investimento. A CAGEPA, hoje, ela está trabalhando toda essa universalização do sistema. E aí a gente precisa realizar manobras, né? Não tem como fazer obras sem interromper. Inclusive, assim, tem algumas inovações que a gente está fazendo, por exemplo, no bairro do Jaguaribe. Toda a rede lá, a maioria da rede é uma rede antiga, algumas redes ainda de cimento amianto, e vai ser trocada toda a parte de rede de lá, com sistemas não destrutivos, né? Que é aquela semelhante àquele esgotamento sanitário que foi feito ali na Tancredo Neves, né? Aqueles tubos, aquela que a gente, toda a região da praia, trouxe uma alavancagem na capacidade de
coleta. O tempo de durabilidade desses tubos é muito grande, né?
Grande, exato, é grande, muito grande. Mas, assim, eles já são muito antigos, assim, muitos esfarelam. Então, é um trabalho, vamos dizer, até do ponto de vista de engenharia, inovador, né? Que são troca dessa, né, uma nova rede sem precisar ter que estar abrindo rua, né? Então, essas interrupções são devido a que eu estou reformando minha casa. Não consigo reformar sem ter a inconveniência de poeira, de sujeira. Então, o sistema é esse. Inclusive, também assim, a própria universalização vai trazer mais segurança para que, quando futuramente você precisar fazer uma intervenção, seja de manutenção, de que seja, eu minimize esses efeitos, eu tenha setorizado os sistemas, porque hoje, da forma que está, um sistema mais antigo, eu tenho sistemas que, por exemplo, que a pressão da água num determinado início de um bairro é uma, lá no final ela já não sustenta a água, já é fraquinha. Então, todo esse ajuste é o que está sendo feito pela CAGEPA.
Agora, secretário, pontualmente, o prefeito Léo Bezerra fez reclamações com relação a serviços, reparos feitos pela CAGEPA. E aí a CAGEPA vai, faz o reparo dela e na hora de fechar e fazer o remendo do asfalto, fica um negócio mal feito, fica um negócio... segundo ele, não acompanha o padrão da pavimentação feita pela prefeitura.
Isso de fato é verdade, né? Quando você faz uma pavimentação e abre uma vala e faz o remendo, não vai ficar do jeito que era quando era novinho, infelizmente. Mas isso ele tem, né, razão em reclamar, e a gente tem que cobrar as empresas que, quando fizer esse serviço, coloque da melhor forma possível. A gente que anda de carro sabe, né, que abrir uma vala e não vai ficar do jeito que era, mas também não é para ficar de uma forma desconfortável, que possa até mesmo causar acidente ou danificar ou dar desconforto para quem está dirigindo na via. Então, assim, de fato, é um problema, e que a forma para a gente enfrentar isso é cobrando as empresas. A CAGEPA está junto, a própria população também tem os canais para poder fazer sua reclamação, o prefeito também. Esse momento é um trabalho, é um problema coletivo, né? Um problema que tem que ser enfrentado por todo mundo, mas a responsabilidade em si é da CAGEPA, e a gente precisa, de fato, fazer uma correção com qualidade.
Pastor Luiz.
Secretário, com relação às obras estruturantes da Ponte do Futuro, como é que anda aquele projeto?
Bom, a Ponte do Futuro, a gente está com um pouco mais de 60% da obra. A ponte, até o final do ano, ela fica pronta, a ponte. O problema maior que a gente está enfrentando agora com relação aos nossos prazos é o período chuvoso, porque do outro lado da ponte nós temos intervenções são rodovias, né? São que está paralisada no momento por conta das chuvas. Inclusive, a gente está até na expectativa, né, que se aproxima o momento em que a gente possa ter, vamos dizer, condições de avançar com a obra, mas a ponte em si, ela, até o final do ano, ela fica pronta. E daí a gente está revendo esses prazos para quando a gente começar a obra, mas eu creio que até meados de fevereiro, março, e demais o resto do trecho fica pronto. Então, a nossa expectativa é essa, para que a gente possa estar trafegando lá por cima, tudo certinho. Também é uma obra que está indo com uma velocidade muito boa, né? Todos nós estamos ansiosos para que avancem, né?
Todos nós. Os pontos mais críticos já...
O mais difícil já foi,
né? Já foi, aconteceu. E aqueles destacamentos ali...
Muito bem. Conversamos, portanto, com o secretário de Meio Ambiente, Infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos... O nome é grande, a gente acaba...
Infraestrutura
e Recursos Hídricos.
E dos Recursos Hídricos.
Mudou, né? Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Giovânio Gomes. Secretário, obrigado pela presença, secretário. Forte abraço, sucesso.
Obrigado a todos aqui da Arapuã, toda a turma aqui. Sempre que nos convidar, a gente se sente honrado em estar aqui batendo papo. E temos muitos assuntos ainda para tratar, né?
Vamos tratar, vamos trazer o senhor de volta.
Vamos falando um pouco mais sobre outros temas aí. Obrigado a todos, uma boa noite a quem está em casa, né? E até breve.
Um abraço, secretário.
Agradecer aqui a Janilde, está aqui conosco hoje também. Um abraço. Jornalista, né? Tem grande experiência no jornalismo.
Grande colega nosso.
Grande abraço para ela e agradecer ao secretário, sempre acessível.
Sempre,
né?
Acessível, sempre acessível. 6h59, WL, missão cumprida.
Estou indo embora.
Estou indo embora. Triste. Com a vitória da Argentina.
Não, mas não é mais do que a tristeza que o Brasil ter saído, não.
Não, é não.
Quem quiser que se arrebente agora, para mim...
Tá tudo certo.
É como aquela história, depois que perde a mãe... Aí, para chorar, mais difícil.
Chorar é mais difícil. Ponto final do nosso 60 minutos. Amanhã a gente está de volta às 5 aqui na Arapuã FM. Não esqueçam, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Até amanhã, Paraíba. Tchau.
Você ouviu na Arapuã FM 60 minutos. O seu resumo diário das principais notícias do estado. De segunda a sexta, às 17 horas. Boa noite.
Radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação em gestantes.
Imunização de grávidas pelo SUS reduziu casos graves de bronquiolite em bebês menores de 6 meses.
Os dados são do Ministério da Saúde. Natália Koslick.
Até agora, mais de 1.200.000 doses da vacina contra a bronquiolite foram aplicadas no país.
Você vai ouvir também prova de vida.
Quem precisa fazer comprovação no INSS está recebendo aviso do governo federal.
Fique atento, a mensagem não solicita dados do cidadão. Márcia Fernandes.
Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço.
E ainda, novas regras de publicidade para bets começam a valer sexta-feira.
Está proibida a veiculação de análises sobre eventos esportivos que induza a realização de apostas.
Também está vedada a divulgação para crianças e adolescentes. Nazi Brum.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10, está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
A vacinação de gestantes no SUS contra bronquiolite reduziu pela metade os casos graves da doença em bebês.
Os dados foram publicados esta semana pelo Ministério da Saúde.
Essas e outras vacinas presentes no esquema vacinal das gestantes ajudam a evitar internações e óbitos de mães e de seus bebês.
A vacina contra o vírus sincial respiratório, principal causador da bronquiolite, protege o bebê ainda durante a gestação até os primeiros meses de vida. É esse o período em que o risco de complicações respiratórias é maior. A obstetra Michele Egídio explica como funciona o mecanismo de imunização nessa fase da vida.
Vai passar anticorpos para a criança, mas não necessariamente ela vai conseguir impedir que a criança não tenha doença, mas vai impedir as formas mais graves, as que exigem internação. Então a criança já vai ter algum tipo de imunidade ao vírus, então vai ter uma doença um pouco mais leve do que normalmente ela teria se, não tivesse, se a mãe não tivesse se vacinado.
Disponível na rede pública desde dezembro, a vacina contra bronquiolite é indicada a partir da 28ª semana de gestação. Assim que completou o tempo necessário, a técnica de enfermagem Fernanda Larissa da Silva compareceu a uma unidade básica de saúde para garantir sua proteção e de sua bebê.
Essencial, tanto para mim quanto para a criança. Não ter que ficar indo direto ao hospital e a saúde dela está íntegra, a minha também.
Até agora, mais de 1.200.000 doses da vacina contra a bronquiolite foram aplicadas no país. De acordo com dados publicados essa semana pelo Ministério da Saúde, a vacinação de gestantes no SUS levou à redução de 52% dos casos graves da doença entre bebês com menos de 6 meses. O calendário vacinal de gestantes contém ainda outros imunizantes, como destacou a diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Ana Catarina de Melo Araújo.
Nós temos a vacina DPTA, que é a vacina que protege para coqueluche. Ela deve ser realizada a partir da 20ª semana de gestação. A vacina hepatite B, que é uma vacina que nós fazemos desde a infância, mas existem ainda algumas gestantes que não receberam. Então, é importante receber a vacina contra a influenza, que ela é anual, e a vacina também da Covid-19. Então, são doenças que, quando acometem as grávidas, elas têm um comprometimento importante, levando à internação e óbito.
Caso a gestante tenha perdido alguma das doses no tempo recomendado ou tenha quaisquer outras dúvidas, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa com a caderneta em mãos para verificar sua situação junto aos profissionais de saúde. Reportagem Natália Koslick.
E neste mês, a saúde bucal também está em pauta.
É o Júlio Neon, que alerta para os cuidados diários e prevenção de doenças bucais.
O Sistema Único de Saúde oferece atendimento básico e especializado.
O Júlio Neon chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde bucal e da prevenção de doenças. Entre as principais recomendações estão escovar os dentes com creme dental fluoretado pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental diariamente, reduzir o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, evitar o uso de produtos derivados do tabaco e moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Também é indicado procurar atendimento odontológico sempre que houver sinais, como dor persistente, feridas na boca que não cicatrizam, sangramento nas gengivas ou dificuldade para mastigar. Pessoas que utilizam próteses dentárias devem manter a higienização adequada e realizar acompanhamento periódico. Quem precisar de atendimento odontológico pelo SUS deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Quando necessário, o paciente será encaminhado para atendimento especializado, conforme a organização da rede de saúde do município. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Você já ouviu falar em soroterapia? A técnica consiste na aplicação de vitaminas e outras substâncias diretamente na veia de pessoas saudáveis.
E é usada em casos de desidratação ou em casos em que a pessoa não consegue receber nutrientes pela alimentação.
Mas tem gente buscando tratamento para aumentar energia e até rejuvenescimento.
Cuidado com essas promessas milagrosas de detox ou imunidade instantânea que aparecem na internet.
A Anvisa alerta: nenhuma evidência científica comprova esses benefícios.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta que a soroterapia não substitui tratamentos médicos nem oferece benefícios comprovados para aumentar a imunidade, rejuvenescer, promover desintoxicação ou melhorar o bem-estar de pessoas saudáveis. O procedimento só deve ser realizado em casos com indicação clínica e sob orientação de profissional habilitado. A soroterapia consiste na aplicação de vitaminas, nutrientes e outras substâncias diretamente na veia. Segundo a Anvisa, esse tipo de tratamento tratamento é indicado apenas em situações específicas, como pacientes desidratados, internados ou que não conseguem receber nutrientes pela alimentação. A agência também chama a atenção para os riscos do excesso de vitaminas, que pode provocar náuseas, vômitos, dores de cabeça e alterações no funcionamento do fígado e dos rins. A Anvisa esclarece que não existe cosmético injetável. Produtos aplicados por injeção devem ser aprovados como medicamentos ou dispositivos médicos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A Previdência Social vai realizar atendimentos em todo o país nesse fim de semana.
O serviço será destinado à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Ao todo, são 20.900 vagas em todo o país.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.
Mais informações em gov.br/INSS.
Vamos falar agora de um dos serviços do INSS, a prova de vida.
Ela é feita de forma automática por meio de informações das bases governamentais.
Mas os beneficiários que não foram identificados estão sendo informados por meio de mensagens de WhatsApp enviadas diretamente pelo governo federal, que precisam fazer a comprovação de vida.
E um aviso importante: o Instituto não envia mensagens solicitando CPF, telefone, reconhecimento facial ou qualquer outro dado pessoal para a realização da prova de vida.
A prova de vida do INSS é um procedimento para confirmar que o beneficiário de aposentadoria, pensão ou outro benefício continua vivo. Com isso, são evitados pagamentos indevidos. Hoje em dia, a prova de vida é feita de forma automática, cruzando a base de dados. Mas se o beneficiário não for identificado nesse cruzamento, ele é avisado que deve fazer a prova de vida por meio de mensagem de WhatsApp. A autenticidade da informação é garantida por um selo azul de conta verificada. O banco que paga o benefício também envia notificação pelo aplicativo ou pelo extrato bancário. Mas é preciso ter atenção. A mensagem enviada apenas comunica da necessidade da realização da comprovação de vida. Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço. Como ressalta a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Ana Cristina Silveira.
O INSS não liga, não envia servidores à casa dos beneficiários e nunca solicita dados pessoais, senhas ou qualquer tipo de pagamento para realizar a prova de vida. O Instituto também não pede CPF, endereço, dados bancários, nem envia links para atualização cadastral.
Para fazer a prova de vida, basta comparecer à agência bancária, onde recebe o benefício, levando um documento oficial com foto. Não é preciso ir numa agência do INSS. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais, no telefone 135 ou pelo site meu.inss.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Começou hoje o pagamento do sexto lote do abono salarial.
Saiba quem tem direito e como consultar o benefício.
Cerca de 4,3 milhões de trabalhadores podem receber, a partir desta quarta-feira, 15 de julho, o sexto lote do abono salarial referente ao ano base de 2024. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados com a carteira assinada em 2024. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu remuneração média de até R$ 2.766 por mês em 2024, trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base e teve os dados corretamente informados pelo empregador no E-Social. Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício, o valor e a forma de pagamento através da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. O valor ficará disponível para saque até 30 de dezembro de 2026. Por decisão judicial, trabalhadores dos municípios mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa também recebem o benefício nesta quarta-feira. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo telefone 158, na Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
O setor de serviços atingiu 1,9% de janeiro a maio deste ano, frente a igual período do ano passado.
É o que mostram dados divulgados hoje pelo IBGE.
Esse indicador mostra o ritmo de atividades no dia a dia do país, como serviços de transporte, tecnologia, restaurantes e hotéis. Na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 0,4%. No acumulado de janeiro a maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado mostra um avanço de 1,9%. Nesse mesmo indicador, acumulado de janeiro a maio, o destaque positivo ficou com o setor de informação e comunicação, que subiu 6,2%. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,6%. E na comparação direta de maio com o mês anterior, o segmento de tecnologia não teve variações, mas outras atividades conseguiram crescer e ajudaram a assegurar o ritmo do setor, como detalha o gerente da pesquisa mensal de serviços, Rodrigo Lobo.
No campo positivo, os profissionais administrativos e complementares lideraram os ganhos, impulsionados pela parte de agenciamento de espaços de publicidade, serviços de engenharia e locação de automóveis. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 0,2%, impulsionado pela parte de restaurantes.
O volume de serviços no Brasil recuou 0,4% em maio, após ter registrado alta de 1,1% em abril. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano se manteve em 2,3%, segundo o novo boletim macrofiscal apresentado hoje pelo Ministério da Fazenda.
Dentre os fatores externos que devem contribuir para a projeção estão a retomada dos conflitos entre Estados Unidos e Irã e a instabilidade dos preços do petróleo e a possibilidade de novas pressões sobre a inflação global.
A equipe econômica também revisou a expectativa para a inflação deste ano.
A estimativa passou de 4,35% para 5,1% em 2026, enquanto a projeção para 2027 foi ajustada de 3,5% para 3,6%.
De acordo com o boletim, a principal pressão continua vindo da alta dos alimentos e do setor de serviços.
A secretária de Política Econômica, Débora Freire, destaca como a instabilidade no mercado externo impacta a atividade econômica brasileira.
Basicamente, continuamos no cenário de desafio global da crise do petróleo, que tem gerado aí impactos generalizados sobre inflação e crescimento. Para o cenário de PIB, estamos mantendo a projeção de crescimento em 2,3%.
Estão abertos até amanhã editais da Conab para aquisição de alimentos destinados à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.
São produtos como açúcar, arroz, café, carne bovina, feijão, fubá, óleo e farinha.
Ao todo, serão adquiridas mais de 800 toneladas de alimentos.
Esse volume será disposto em cestas, para então ser entregue à população, como explica Ana Rita da Costa Pinto, superintendente de abastecimento social da Companhia Nacional de Abastecimento.
Por meio desses editais, a Conab vai receber propostas de organizações da agricultura familiar que tenham interesse em fornecer esses alimentos. Com o recebimento dessas propostas, será possível montar mais de 37 mil cestas de alimentos nas unidades armazenadoras da Conab em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E também vamos conseguir adquirir cestas já montadas, mais de 21 mil cestas já montadas.
As compras serão executadas pela plataforma Contrata Mais Brasil, com resultado previsto ainda para este mês.
A portaria que regulamenta a publicidade das casas de apostas online, as bets, entra em vigor no próximo dia 17.
Entre as mudanças está a proibição de utilizar estratégias ou análises sobre eventos esportivos para induzir a realização de apostas.
Também está vedada qualquer divulgação direcionada a crianças e adolescentes.
A fiscalização será feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e Justiça e Segurança Pública é voltada para os agentes operadores de apostas de cota fixa, ou seja, as casas de aposta online, as chamadas bets. A norma estabelece que a publicidade das bets autorizadas a funcionar no país deve seguir os princípios do jogo responsável. Ficam proibidas a divulgação de prognósticos e a exibição de apostas premiadas que sugiram a obtenção de lucro fácil, bem como a apresentação da aposta como suposta fonte de renda, como esclarece o secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes.
A partir de agora, fica claro que são proibidas veiculações publicitárias que induzam os consumidores a apostarem, que emitam palpites técnicos, como se o ato de aposta fosse uma ciência ou se houvesse algum tipo de estratégia por trás do ato de apostar. Além disso, também fica vedado qualquer tipo de publicidade direcionada ao público de crianças e adolescentes que não podem ter acesso a esses produtos, já que apostas de cota fixas no Brasil são proibidas, terminantemente proibidas para menores de idade.
Antes da publicação de qualquer anúncio, as plataformas de internet deverão verificar se a empresa de aposta é autorizada a funcionar no país. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, afirma que a portaria traz segurança jurídica a todos.
É importante porque torna claro aquilo que é ilegal, como a gente pode combatê-la e também a publicidade abusiva e a prática abusiva. É uma forma tanto da gente comunicar melhor, mas ao mesmo tempo trazer mais segurança jurídica.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10 está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online. As penalidades para as bets que descumprirem as regras incluem multa de até 20% do faturamento da operadora, suspensão das atividades por 180 dias e, em casos de reincidência, a cassação definitiva da licença para operar no Brasil. Reportagem Nazi Brum.
Restauração ecológica e produtiva da Bacia do Rio Doce em Minas Gerais.
Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a seleção de projetos de recuperação ambiental na região, após os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão.
Os investimentos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O edital Restaura Rio Doce está recebendo propostas até o fim de agosto. Conduzido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o edital vai selecionar instituições para executar e coordenar projetos de restauração ecológica e produtiva em 12.500 hectares na região da Bacia do Rio Doce. O objetivo é reparar e compensar danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, em Mariana, Minas Gerais. Serão destinados ao edital 618 milhões e 750 mil reais do Fundo Rio Doce. O gerente institucional do Fundo Rio Doce no BNDES, Guilherme Tinoco, detalha as ações que deverão ser desenvolvidas pelas instituições selecionadas de acordo com o edital.
Ele prevê a implementação de ações integradas de restauração ecológica e produtiva, associadas à recuperação de áreas degradadas, à conservação do solo e da água e ao fortalecimento da cadeia produtiva da restauração na bacia do Rio Doce. A restauração ecológica deverá ser realizada através da recomposição da vegetação nativa. Já a restauração produtiva deve se dar por meio de sistemas sustentáveis que conciliem geração de renda e conservação ambiental.
As propostas para o edital Restaura Rio Doce devem ser apresentadas até o dia 31 de agosto. Mais informações estão disponíveis no site bndes.gov.br/Restaura Rio Doce. Reportagem André de Barros Lima.
Jovens de 16 a 29 anos têm até o dia 20 de julho para se inscrever na plataforma Juventude Solidária.
A iniciativa oferece vagas de voluntariado em projetos sociais de diversas áreas e, em alguns casos, prevê apoio financeiro aos participantes.
Jovens com idades entre 16 e 29 anos interessados em atuar como voluntários em projetos sociais, fiquem atentos. As inscrições para a plataforma Juventude Solidária estão abertas até o dia 20 de julho. A iniciativa incentiva o trabalho voluntário em projetos que beneficiam comunidades de todo o país, especialmente em regiões mais vulneráveis. As vagas são em áreas como educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, segurança alimentar e meio ambiente. Dependendo da vaga e do perfil do participante, pode haver apoio financeiro conforme as regras do edital. Quem fala sobre a ação é a Secretária Nacional de Juventude, Vitória Genuíno.
A gente selecionou 1000 projetos por todo o país e você pode ter a oportunidade de se engajar numa ação social que está acontecendo no território. E os temas são diversos: saúde, comunicação, tecnologia, cultura, direito à cidade. A oportunidade de você se engajar numa ação e, se tiver o ID jovem, pode receber uma ajuda de custo de R$300 durante 6 meses, que é o período do edital. E também todo mundo recebe um certificado de participação que vai te ajudar aí no seu currículo, na sua vida profissional.
Para participar, basta acessar o portal Brasil Participativo, entrar na página da plataforma Juventude Solidária e preencher o formulário de inscrição. Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização do responsável legal. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Atenção, estudantes que participaram do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Já está disponível a lista de pré-selecionados na primeira chamada para o segundo semestre de 2026.
Os estudantes aprovados devem apresentar documentação diretamente na faculdade escolhida.
Nesta chamada, o ProUni ofertou mais de 471 mil bolsas de estudos, cerca de 220 mil bolsas integrais e mais de 251 mil parciais.
O resultado pode ser consultado no portal de acesso único ao ensino superior.
O prazo para comprovar as informações da inscrição começa hoje e vai até o dia 24 desse mês.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, coordenado pelo Ministério dos Transportes. A auditoria apontou que o programa tem metas importantes, como reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2030. No entanto, o TCU identificou falhas no planejamento, na gestão de riscos, no acompanhamento dos resultados e na qualidade dos dados utilizados. Segundo a fiscalização, o Brasil registrou mais de 380 mil mortes no trânsito entre 2011 e 2020. Nesse período, os custos sociais e econômicos ultrapassaram R$1 trilhão. O tribunal fez recomendações ao governo federal para fortalecer a gestão do plano e aumentar a efetividade das ações de segurança no trânsito. Saiba mais em...
Para tratar de regulamentação das PETs.
STJ afasta uso capião familiar sobre parte de imóvel com área total superior a 250 metros quadrados.
TSS reúne com empresas de pesquisas eleitorais para discutir aprimoramentos para 2026.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Nesta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, recebeu na sede da corte o ministro da Fazenda.
A reunião foi uma articulação institucional para combater a lavagem de dinheiro e o avanço de facções criminosas no mercado de apostas eletrônicas clandestinas. Pablo Lemos.
No encontro, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, apresentou as ações do governo para a regulamentação do setor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, reforçou a preocupação do judiciário com o mercado de apostas eletrônicas clandestinas e ressaltou algumas decisões do STF sobre o tema.
Decisões importantes já foram proferidas na ambiência cautelar, inclusive de proteção de benefícios sociais e proteção de pessoas vulneráveis, especialmente no tocante a mecanismos de publicidade para proteger crianças e adolescentes, bem assim os consumidores e, obviamente, os apostadores.
O encontro entre o presidente da Suprema Corte e o ministro da Fazenda antecede o julgamento no segundo semestre de ações que questionam especificamente a validade da lei das bets.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a usucapião familiar não pode ser reconhecida quando o imóvel urbano possui área total superior a 250 metros quadrados, mesmo que o pedido seja apenas sobre parte do bem.
A usucapião é a aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel em razão do uso por determinado prazo, sem oposição do dono e de outras condições legais. Fátima Uchoa.
Em divórcio litigioso com partilha de bens, uma mulher alegou exercer posse exclusiva sobre 250 metros quadrados do imóvel que habitava, embora a área total fosse maior. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. A quarta turma do STJ manteve a negativa, considerando que o limite previsto no Código Civil de, no máximo, 250 metros quadrados é requisito objetivo a usucapião e deve considerar a metragem total do imóvel. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, se reuniu com representantes de 16 empresas de pesquisas eleitorais.
O encontro teve como objetivo debater regras para registros e pesquisas nas eleições. Lidiane Reis.
O ministro Cássio Nunes ressaltou que a reunião buscou ampliar a transparência, a segurança jurídica e a confiança pública nesse importante instrumento da democracia.
Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, no qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
Agora, as empresas poderão enviar propostas de melhorias referentes às pesquisas eleitorais ao Tribunal Superior Eleitoral até a próxima sexta-feira, dia 17 de julho.
Tribunal Superior do Trabalho mantém indenização à trabalhadora que teve dados de ação divulgados na intranet da empresa.
A exposição foi considerada discriminatória. Marla Lacerda.
O trabalhador teve o nome, o número do processo e o valor da ação trabalhista divulgados na rede interna da empresa onde ele ainda trabalhava. Para a terceira turma do TST, a divulgação extrapolou a finalidade administrativa, violou a privacidade do empregado e o expôs a constrangimentos e retaliações no ambiente de trabalho. Diante disso, o colegiado manteve a condenação ao pagamento de R$5.000 por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado endurece penas para crimes contra profissionais da saúde e da educação.
Aprovado o uso de emendas para atendimento pré-hospitalar dos bombeiros.
Avança projeto que aumenta a pena para o chamado estelionato amoroso.
Boa noite.
Boa noite.
Quem agredir ou ameaçar professores e profissionais da saúde no exercício da função poderá receber penas mais severas.
O Senado aprovou um projeto que endurece a legislação para crimes como lesão corporal, desacato, ameaça e homicídio. Repórter Pedro Pincer.
O plenário aprovou o projeto da Câmara dos Deputados que aumenta as penas do crime de homicídio praticados contra profissionais da saúde e da educação no exercício de suas funções. O texto também classifica como hediondo o homicídio e a lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte praticados contra profissionais da saúde. O projeto ainda amplia as penas para crimes como lesão corporal, ameaça, incitação ao crime, desacato e outros delitos quando praticados contra profissionais dessas áreas. O relator, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, defendeu o aumento das penas como forma de proteção à integridade dos trabalhadores.
Eles terminam recebendo toda essa carga, às vezes de incompreensão, às vezes de agonia das pessoas quando procuram atendimento no Sistema Único de Saúde. E muitas vezes, por sobrecarga de trabalho, essas pessoas são submetidas a esse tipo de constrangimento.
Como foi alterado no Senado, o texto voltará à Câmara dos Deputados para a nova análise.
Avançou no Senado o projeto que endurece a punição para adultos que utilizam crianças e adolescentes na prática de crimes.
A proposta inclui no Código Penal uma nova circunstância agravante para aumentar a pena de quem explora menores na ação criminosa. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto altera o artigo 62 do Código Penal para estabelecer que a pena de um crime será agravada sempre que o agente cometer a infração com a participação de um menor de 18 anos. A medida, explicou o relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, visa combater uma prática recorrente de organizações criminosas e delinquentes adultos que aproveitam a inimputabilidade penal e recrutam adolescentes para execução de roubos ou transporte de drogas e armas.
Ao estabelecer uma penalidade mais severa para aqueles que se valem de menores em suas ações criminosas, o Estado envia uma mensagem clara: explorar a vulnerabilidade. A vulnerabilidade jurídica e social de adolescente não serão tolerados. Esses agravantes funcionariam não apenas como punição, mas também como medida preventiva, desincentivar adultos e envolverem jovens em atividades ilícitas.
A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram também o aumento da pena para quem comete estelionato contra mulheres em relacionamento afetivo.
A proposta ainda inclui golpes amorosos pela internet. Repórter Patrícia Oliveira.
A pena do crime de estelionato, que é de 1 a 5 anos de reclusão e multa, poderá ser aumentada de 1/3 até o dobro, quando o golpe for praticado contra mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou de relação íntima de afeto. A proposta da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, aprovada na Comissão de Direitos Humanos, busca combater o chamado estelionato amoroso, quando o golpista conquista a confiança da vítima ou simula um relacionamento para conseguir dinheiro, bens ou outras vantagens financeiras. A regra também vale para relacionamentos mantidos exclusivamente pela internet, em redes sociais, aplicativos ou outros meios digitais. O projeto recebeu parecer favorável do relator, senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina.
O estelionato sentimental é uma violência que vai muito além do prejuízo financeiro. Ele destrói a confiança, a dignidade e a segurança emocional das vítimas, especialmente das mulheres.
O relator também substituiu a expressão relação amorosa por relação íntima de afeto, termo já adotado pela Lei Maria da Penha. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E aplicativos de relacionamento podem passar a ser obrigados a informar sobre doenças sexualmente transmissíveis.
É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A reportagem é de Márcio Maturana.
Informações sobre doenças sexualmente transmissíveis deverão ser claras, objetivas e didáticas em todos os aplicativos e plataformas de relacionamento, segundo o projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. Será uma conscientização sobre sintomas, riscos à saúde, formas de transmissão, medidas de prevenção e possibilidades de tratamento, como informou o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
A plataforma digital, a internet, passou a ser um instrumento de intermediação, de troca de mensagens afetivas, e daí há um passo seguinte de um relacionamento mais íntimo. Portanto, essa medida preventiva vem socorrer a sociedade num momento em que este meio de intermediação passa a ser mais popular.
Amin leu o relatório do senador Everton, do PDT do Maranhão, que incluiu 4 emendas ao projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Uma das emendas busca evitar um excesso de notificações que possam reduzir a efetividade da medida. Outra impede que os avisos possam ser bloqueados nas configurações das plataformas. A terceira emenda substitui a expressão sites e aplicativos de relacionamento pela denominação aplicações de internet destinadas à intermediação de relacionamentos ou de encontros. E a quarta emenda obriga as plataformas a divulgarem relatórios periódicos sobre alcance, engajamento e efetividade dos avisos, sempre preservando os dados pessoais dos usuários.
O Senado aprovou um projeto que prorroga a autorização para que recursos do FGTS sejam aplicados em linhas de crédito específicas.
A medida poderá ser aplicada a entidades hospitalares, filantrópicas e a instituições sem fins lucrativos atuantes no âmbito do SUS. Repórter Douglas Castilho.
Implementada em 2019, essa política viabilizou até o ano de 2022 um total de R$3 bilhões a cerca de 140 hospitais filantrópicos. Os recursos são usados para que essas instituições substituam suas dívidas mais caras e imediatas por crédito a ser pago no longo prazo com juros menores. Médico, o relator da proposta, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu a medida, relembrando sua atuação na Santa Casa de seu estado.
Lá no meu estado, a Santa Casa é a quarta maior do Brasil. Eu trabalhei 17 anos lá e eu posso ver dia após dia a dificuldade daquele hospital e manter o bom atendimento.
O projeto também alcança as instituições sem fins lucrativos que atuem no atendimento de pessoas com deficiência. Pelo texto que segue para a sanção presidencial, fica suspensa a cobrança de eventual tributo de instituição filantrópica suspeita de não cumprir os requisitos de imunidade até decisão final de processo administrativo instaurado para esse fim, independentemente da data de ocorrência do fato gerador.
E o atendimento pré-hospitalar feito pelos corpos de bombeiros militares poderá receber mais recursos. O Senado aprovou um projeto que autoriza o uso de emendas parlamentares para financiar esse tipo de serviço nas ações públicas de saúde.
Com a mudança, estados e municípios poderão destinar verbas para a compra de ambulâncias, equipamentos, materiais e para estruturação do atendimento prestado pelos bombeiros em situações de urgência e emergência. A legislação exige que pelo menos metade das emendas individuais sejam para a saúde. Pelo texto, apenas despesas que cumprirem requisitos a serem definidos pelo Ministério da Saúde poderão receber recursos de emendas. A indicação de emendas direcionadas ao Corpo de Bombeiros será facultada ao parlamentar. O texto base aprovado teve 65 votos a favor e 2 contrários. Com a edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara limita a possibilidade de recurso do Superior Tribunal de Justiça.
Audiência pública reafirma a defesa do limite de 20 anos para patentes.
Deputados divergem sobre votação do projeto que combate a misoginia.
Boa noite. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica o projeto sobre misoginia. O congressista acredita que o texto pode abrir margem para criminalizar manifestações públicas de fé e interpretações de textos religiosos.
Sargento Gonçalves argumenta que o país deveria concentrar esforços no combate ao crime organizado e aos crimes contra as mulheres. Para ele, o projeto não contribui para a proteção feminina e pode restringir o direito de cidadãos expressarem suas convicções religiosas.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, diverge do projeto que tipifica crimes relacionados à misoginia. O deputado acredita que a proposta pode restringir a liberdade de expressão ao criminalizar críticas e manifestações de opinião.
Nicolas Ferreira também associa o projeto a uma tentativa de censura. Na avaliação do deputado, o Congresso deveria priorizar medidas de combate a crimes como estupro, pedofilia e violência praticada por organizações criminosas.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, declara que vai votar contra o projeto que tipifica o crime de misoginia. Segundo a deputada, a proposta pode restringir a liberdade de expressão e ser utilizada para limitar críticas a agentes públicos.
Júlia Zanatta também reprova o governo federal por, segundo ela, substituir o termo mulher em documentos oficiais por pessoa que gesta. Para ela, a prioridade das políticas públicas voltadas às mulheres deve ser o combate à violência e o fortalecimento da segurança pública.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, avalia que a tipificação do crime de misoginia busca combater o discurso de ódio e a incitação à violência contra as mulheres. Segundo a deputada, a medida contribui para o enfrentamento do feminicídio.
Na opinião de Jandira Fegali, o projeto contra a misoginia não fere as liberdades de expressão, de fé ou de culto, asseguradas pela Constituição. Para ela, incitar a violência contra as mulheres é um crime grave que precisa ser combatido em todos os ambientes, inclusive nas redes sociais.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, repudia a fala de colegas da oposição que, segundo ele, desmerecem a pauta de proteção feminina. O deputado alerta que o Brasil vem observando índices elevados de feminicídio.
De acordo com Alencar Santana, discursos de parlamentares que menosprezam as mulheres legitimam novas formas de agressão. Para o parlamentar, agressores e feminicidas devem ser punidos com rigor.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, refuta argumentos religiosos usados contra a proposta que criminaliza a misoginia. Segundo a deputada, o projeto é uma resposta ao aumento da violência contra as mulheres.
Benedita da Silva lamenta a falta de um diálogo produtivo com a oposição sobre a pauta feminina. Para parlamentar, criminalizar a misoginia é uma medida essencial para poupar vidas e defender a dignidade das famílias brasileiras. Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
A Câmara dos Deputados aprovou um filtro para recursos possíveis ao Superior Tribunal de Justiça. A repórter Daniele Lessa explica como deve funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta uma nova regra para análise de recursos especiais enviados ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O projeto foi apresentado pelo senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e altera o Código de Processo Civil. O recurso especial é usado quando uma das partes de um processo pede ao STJ que examine se uma decisão judicial aplicou corretamente uma lei federal. Pelo texto aprovado, quem apresentar esse tipo de recurso terá que demonstrar que a questão discutida é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que o caso ultrapassa o interesse apenas das partes envolvidas no processo. Na prática, o objetivo é permitir que o STJ concentre seus julgamentos em temas mais importantes para a interpretação das leis federais e não apenas em casos individuais sem maior impacto. Relator da proposta em plenário, o deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, defendeu que o novo filtro ajuda a racionalizar a análise de recursos e melhora a eficiência da justiça.
Justiça tardia não é justiça. Só esse ano, o STJ recebeu mais de 260 mil processos. Será que isso facilita a avaliação e as decisões do STJ ou cria ainda mais dilatação de prazo para as partes que querem uma solução jurídica?
Segundo o relator, o acesso à justiça não ficará comprometido, pois para que o STJ deixe de analisar um recurso por falta de relevância, será necessária a manifestação de 2/3 dos integrantes do órgão responsável pelo julgamento. Quando a relevância for reconhecida, o relator poderá suspender em todo o país o andamento de processos individuais ou coletivos que tratem da mesma questão. Essa suspensão poderá durar 6 meses, com prorrogação por mais 6 meses, se houver necessidade de audiência pública ou participação de terceiros no processo. Deputados ligados ao PT, PCdoB e PSOL votaram contra o projeto, argumentando que a mudança prejudica os mais pobres, sendo benéfica apenas para quem tem recursos para contratar grandes escritórios de advocacia, como disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Quem não tem recursos para contratar grandes bancas vai ficar prejudicado. Isso aqui não é justiça para os pobres. Os direitos sociais, previdenciários, consumistas dos pequenos, políticas públicas em geral, podem ter dificuldade nesses recursos.
O deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, defendeu que o texto fosse alterado para permitir que continuem sendo aceitos recursos que tratem de direitos fundamentais ou coletivos, ações de execução penal e ações.